sabemos que a paz de Jesus permanece em nossos corações. Então hoje nós vamos dar continuidade ao tema O Certo de Nascer. Vamos fazer uma retomada do que falávamos na semana passada, e vamos então aprofundar a continuidade do tema. Logo de saída, lembrando a vocês que houve historicamente a cura de um cego de nascença, mas que na interpretação espiritual que demos do tema, o cego é aquele que tem falta de visão ou de compreensão, de enxergar os melhores lances e as melhores oportunidades da vida maior, da vida espiritual. Então, cego aqui, naquilo que nós queremos interpretar, é aquele que não tem a gnose espiritual ou que falta uma visão mais ampla e profunda da vida. Assim, havia uma pessoa que estava nessa situação. E não era só nesta vida. Já há algum tempo que ela vinha nessa situação de falta de visão espiritual. Aliás, corretamente, como o próprio tema vai falar da no tema de hoje, desde o princípio do mundo, ou melhor, desde que houve a queda espiritual e começou o mundo, as reencarnações primitivas, e que o ser então começa a sua fileira de encarnação, ora, se ele caiu, ele ficou doente, ele ficou inconsciente, logo ele ficou cego. Cego no sentido de falta a ele visão espiritual, compreensão espiritual da vida. Logo, é um tema para todos nós, sem exceção, do orador aos ouvintes. Somos cegos no sentido de que não temos a compreensão profunda e verdadeira da vida. Tem que haver, então, uma ação espiritual. E essa ação ocorre gradativamente através do nosso amadurecimento. Vai havendo uma determinada ação espiritual ou uma energia poderosa, magnética, divina sobre cada um no momento certo do nosso carreira evolutivo para que a gente possa despertar. Abrir a nossa visão psíquica e compreender a vida espiritual em maior profundidade. Ter esta visão significa ser evoluído. Então, ser cego aqui está no sentido de que se é evoluído. Enxergar é quando se passa, então, a ser evoluído. E este salto da involução e do atraso para a maturidade, para o adiantamento, para a evolução, este salto ocorre por uma ação divina na nossa vida para que possa haver, então, essa transformação. Então, um atraso espiritual, pergunta os apóstolos, por que, que alguém é atrasado espiritualmente? Tem limitação, tem falta de compreensão da vida. Pergunta os apóstolos para Jesus. Olha o caso daquele cara ali. Ele não tem, que é o caso desse nosso personagem aqui, ele não tem visão espiritual. Qual é a causa? Ele é assim, ele é obtuso espiritualmente. Por causa de erros dele do passado, de outras vidas, ou é por causa do erro dos seus pais? Jesus vai dizer, sem negar, muito pelo contrário, afirmando a reencarnação, Jesus vai dizer que nesse caso não é um erro dele de outras vidas. Com isso ele afirma que existe outra vida e esta possibilidade. Mas que no caso dele não é um erro de uma vida passada, como se numa vida passada ele tivesse feito um erro e por causa disso que agora ele estava assim atrasado. Não é isso. ele já é atrasado desde o princípio, desde a queda espiritual. Não são ele, mas todos nós. São ele, todos nós. E também não se pode pensar na possibilidade de que há um erro dos pais, e por causa do erro dos pais, as pessoas pagam. Até existe isso. Um pai pode ter, por exemplo, uma sífilis, e aí o filho vai nascer com esse problema. A mãe pode ter uma dengue e o filho vai nascer com dengue. Agora é um caso claro aí que nós estamos vendo tanto caso. Mas nesse caso, não é a mãe que está passando necessariamente para o filho. Biologicamente está acontecendo isso. Mas o filho só entrou naquele corpo, está passando por aquilo, não por culpa da mãe, mas porque ele tem esta necessidade kármica para aquilo. Porque senão, haveria a ideia absurda de se colocar o erro dos outros para que você pague. Ora, não tem lógica, né? É como se uma criança, como se um irmãozinho fizesse uma malcriação, você pega então aí o irmão, o outro irmão dele, e bota de castigo. É como se na sala um menino taca um giz, a professora então bota todos os alunos de castigo. Ora, isso é uma monstruosidade. Cada um paga pelo seu erro. E a vida aproveita determinadas situações para o resgate. Está certo? Não existe bala perdida, não existe atropelamento sem querer, não existe acaso, nada disso. A vida é um número e está tudo matematicamente controlado. Agora, existe erro de outras vidas que você comete e pode trazer para esta vida uma expiação? Pode. Então você comete um erro numa outra vida. Nós temos aqui, numa vez passada, um exemplo da guerra. Vamos supor que na Primeira Guerra Mundial, além daquela situação de soldado, você extrapola e passa a ser aquele soldado cruel, em que a pessoa já está presa no campo de concentração ou no presídio, você vai lá importunar e matar com prazer, espezinhar a vida do outro. Quer dizer, você está indo além daquela situação já de atraso do planeta. Então, nessa situação, você pode vir numa vida, numa outra vida, um agravante pior, e aí sim é erro. Não só do atraso geral de todo mundo, inclusive seu, mas é um agravante que você cometeu, e se pode falar então de um erro de uma vida passada. Jesus aqui está apresentando um outro cenário. Um outro cenário. Ele está dizendo que depois da queda espiritual, o sujeito se conscientizou, independente das suas encarnações, em que muitas vezes ele erra e tem que purgar, independente de, às vezes, até situações biológicas em que os pais podem passar para os filhos e que as reencarnações ordenam este processo e cada um entra numa biologia segundo as suas necessidades. Há um terceiro fator, que é sempre também utilizar das reencarnações para que a pessoa possa enxergar espiritualmente. Não é expiação. É uma ação divina para que o ser possa ampliar a sua capacidade de visão. Então era aquele caso. Jesus vinha passando. E aí os apóstolos indagam sobre aquilo. Que atrasado espiritualmente, além porque não tinha uma visão espiritual, ele ainda vivia às custas dos outros. Porque ele ficava na porta do templo, pedindo esmola, mendigando. Ora, em vez de fazer a função mais importante, que é entrar no templo, e aí nós vamos dar uma interpretação espiritual, segundo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o templo do corpo, o templo da encarnação, lá no profundo existe Deus. E por que não entrar em si mesmo, no processo mais profundo da oração, no processo mais profundo da meditação, para se autoconhecer e buscar a força em Deus? Ou então, se quisermos materializar mais um processo. É como se você ficasse na porta do regeneração e não entra aqui para aprender as lições. Ou fica na porta da igreja e não entra para aprender as lições com o sacerdote, não entra para aprender as lições na mesquita, não entra para aprender as lições numa igreja protestante, numa sinagoga dos judeus, não importa. Sempre nós temos que, em vez de ficar na porta, aproveitar a grande oportunidade para aprender. Tem gente que só fica na porta. Na porta significa na superficialidade. Não penetra, não vai na profundidade. Às vezes vem até no centro. Frequenta o centro há 30 anos, toma parte, escuta a palestra, mas não entra na doutrina. É, diz que é espírita na casca, mas a filosofia espírita, como fala a conclusão de O Livro dos Espíritos, não entrou nele e não fez a transformação da sua vida para que ele se moldasse um novo comportamento. Uma nova vida. Ficou na superfície, na exterioridade, ou melhor, na porta. Quase sempre vivendo as custas dos outros. Repare que esse cara vivia mendigando. Me dá, me dá, me dá. É sempre assim. Né? Você vai na igreja, paga, me dá água benta, me dá missa para não sei quem, me dá aquilo, faça por mim, bota o meu nome na oração, olha para o meu marido que morreu, olha para o meu filho que morreu, por padre, tem que fazer aquilo tudo. Vai para o pastor, é pede emprego, pede uma série de coisas ao pastor. Vem no centro espírita, só pede os guias, aquela coisa toda. É Sheila que cuida da saúde, doutor Bezerra que cuida dos problemas, não sei o quê. Vai no centro espírita, no centro de Umbanda, aí o preto velho pede, o preto velho só serve para você pedir. É uma exploração que você faz. É, continua o mesmo processo de escravidão. Você vai pedir. Ainda leva umas porcariadas para o preto velho e pede coisa muito cara. Pede emprego, pede dinheiro, pede mulher, pede uma sorte de coisa, e leva para ele um cachimbinho, uma cachaça, uma coisa, uma porcaria que você dá para ele. E é um processo de escravidão. Então, essa situação é de superficialidade. Tem gente que vive assim, isso é obtuso, é falta de visão, é pegar, é botar a mão no arado, como diz o Evangelho, e não olhar para trás, sugar a terra. Cortar a terra e começar a produzir, dando 30, 60, 100 grãos. A terra não pode ficar inativa, diz o Evangelho. A terra não pode ficar inativa. Se for ficar inativa, vai se cavar em volta, vai botar estrume, vai ter que se criar uma situação tal que isso seja mexido para que você possa produzir. O início é complicado. Repare que numa terra seca para gerar produção de alimento, você tem que cavar a terra, você tem que molhar, você tem que botar estrume, você tem que esperar o tempo propício, e aí, diante dessa dificuldade toda, é que vai se produzir mais. Depois que se produzir, que nasceu o fruto, vai nascer bom, bonito, forte. Repare que você tem que podar a árvore, cortar, né? Que é sangrar a árvore, e ela nasce forte e bonita. É essa a situação da vida. Mas por que, que é sempre essa situação diversa? É a ideia da queda. Repare que a poda, você pode dizer, a árvore está fraquinha, ela não produz. Aí você vai poda, corta, aí ela está forte. Né? Então você bota estrume, cava em volta, bota estrume, fedor, etc. Mas aí ela nasce. Bonitos, frutos doces, saborosos. Ora, que coisa. Repare que sem a ideia da queda, e desde o princípio é assim, se existe essa luta, porque o espírito ficou doente. Ele caiu na inconsciência. E agora, no processo de evolução, e evolução é desenvolvimento. A própria palavra diz desenvolvimento é tirar, tirar posição contrária do envolvimento. O sujeito está envolvido, ele está enrolado, está embaraçado. Então, ele tem que se desenvolver, ele tem que se desembaraçar. Imagina uma corda, né? Um barbante cheio de nós. Tirar aqueles nós todos dá um trabalho assim mesmo. É como o sujeito chega no consultório de psiquiatria ou de psicologia, está cheio de nó. Soltar aquilo é gradativo, é lento. Assim é a oportunidade da vida. Então, diz Jesus, existem determinadas ações que o Pai faz, que não é necessariamente por causa de um erro específico de uma encarnação passada. Não é necessariamente por um problema lá biológico, lá dos pais, que também está atrelado ao processo da encarnação. Não, é mais que isso. É uma ação divina na alma, porque chegou o tempo daquele ser. Em que a vida diz, chegou a hora. que nós já vamos ler no texto de hoje, os seus pais vão dizer assim: interroga ele, ele já tem idade. Interroga ele, ele já tem idade. O próprio texto já está dizendo: chegou a hora, já rodou muito, a terra já deu muita oportunidade para aquele cara, uma vez, duas vezes, três vezes. É a parábola lá da figueira plantada na vinha. Há três vezes o Senhor vai lá procurar algo e não encontra algo para comer. Aí ele fala: então vamos cortar essa árvore, vamos lançar um diafragma serrante de dente, vamos lançar num planeta super primitivo para ver se esse ser lá vai produzir. Aí o mentor diz assim: nossa, vamos dar uma oportunidade, vamos cavar em volta, vamos botar estrume, me dê mais uma encarnação, mais uma oportunidade. Agora então chegou a ver desse cara. A vida olhou para ele, sabe, aquela paquerada legal, fez uma radiografia, os avós radiografaram a situação e perguntaram: este cara, especificamente, repare, ele fica aqui, usufrui do centro, usufrui do dentro, fica na porta, vive as coisas dos outros, ainda não tem visão, o negócio ainda não entrou nele. Ainda não entrou. Às vezes tem até carro de direção na casa, às vezes até o sacerdote, às vezes é médio, mas ainda não fez aquele salto. Não passou a enxergar no coração. O problema não é de enxergar com os olhos, é de enxergar lá no coração. Ter uma visão de amor, de generosidade, de fraternidade na vida, de grandiosidade, de espírito de perdão. Essa é a grande visão. Aí o Senhor diz: deixa eu ver aqui o caso dele. O caso dele é de encarnação. Passou lama, focou o problema dos olhos, problema principalmente do olho, do chakra frontal, que dilata a percepção da criatura, que é o chamado terceiro olho, focou ali. Ali estava o centro maior de falta de compreensão, então ali houve uma carga energética. Nós já falamos do problema do cuspe na outra vez, já falamos do problema da lama, né? É o caso da reencarnação, que vai focar aquele ângulo ali na criatura. Ele preparou a encarnação e disse para ele: vai lavar na gruta de Siloé, na piscina de Siloé. Vai lavar na piscina de Siloé. E quando vai e lava-te. E ele foi e se lavou. Não fala lavar o olho. O problema era a divisão. Mas na encarnação se encarna um conjunto. Você não encarna dois olhinhos. Você encarna o ser como todo. O ser é íntegro. Ele não se divide. Você não reencarna parte, ele é um todo, por isso que o texto diz: vai lavar você por inteiro. Ele foi e se lavou por inteiro. Ele vai repetir na lição de hoje: eu me lavei por inteiro. Então o sujeito entra na gruta, que é, perdão, nessa piscina de Siloé, é a piscina que quer dizer envio. A palavra Siloé quer dizer envio. O sujeito foi enviado como um fax, como uma mensagem, como um SEDEC. Foi enviado aqui para o mundo da encarnação. Enviado para cá, e que vai ser trabalhado nesta ação divina, que diz o texto aí, para a maior glória de Deus, ou para a obra divina. Deus vai obrar nele uma energia tal, uma força tal, para que ele possa se despertar nessa vida. Vai passar por uma determinada provação, que pode ser a cegueira física. Que pode ser um problema de audição, pode ser um problema grave no casamento, que pode ser uma paralisia, que pode ser uma situação complicada no trabalho, que pode ser um problema lá, outro psíquico, pode ser uma obsessão. Não importa. Nomes, nada mais que situações. Todas as situações, problemas, são graves, são crises. São crises. Ele passou por uma crise. Eu não sei se é física, psicológica, emocional, é uma crise. Só que, como falam os chineses, muito bem colocado, a palavra crise na China também traz a ideia de oportunidade. Então, nós nunca temos que interpretar a crise como uma coisa ruim. Não existe coisa ruim. Deus não pode te dar coisa ruim. O médico, quando você vai lá e tomou um veneno, ele não te dá uma coisa ruim. Ele te faz uma lavagem estomacal por teu amor. Quando o médico te dá lá uma injeção, é por teu amor. Ah, mas essa injeção dói muito. Mas é por teu amor, é o caminho que tem, não importa. Se a injeção dói, segura o sujeito, prende, amarra, passa um tênis. Até quando você vai no dentista, antes eu te passo agora uma pomadinha ali, mas te mete na anestesia. Se não tiver jeito, vai de outro jeito. Mas é o coluna, corpo. Se precisar fazer a extração, ele faz o teste. Tem hora que você tem que levar ponto, não pode nem levar a anestesia. Impede em determinadas situações, tem que ficar acordado. São crises, e a palavra crise quer dizer não só coisa ruim. Ali o momento é doloroso e dá essa impressão de negatividade. Mas a crise é sempre a oportunidade de ascensão, de crescimento, de elevação. Esse é o mecanismo. Iluminados então são os chineses quando perceberam e colocam nessa palavra crise a mesma ideia de oportunidade. Agora o sujeito vai. E foi. E passou a enxergar. Você tem duas formas de enxergar. Ou você enxerga aqui mesmo, por enquanto que está aqui encarnado, percebeu, eureka, se crê que eureka, percebeu, compreendi, ou então vai compreender na hora da desencarnação. Não importa. O importante é compreender. Num caso, vamos dar um exemplo, em que o sujeito ficou aqui mesmo, e aqui mesmo, ainda encarnado, teve esse despertar. Passou por uma nova encarnação. Quando você passa por uma nova encarnação, não há uma ruptura violenta na sua encarnação atual com a sua encarnação passada. Vou colocar aqui. No carreira evolutivo, a reencarnação presente, ela não é totalmente desmembrada da reencarnação da última vez, do passado. De uma certa forma, não. Você até pode mudar de sexo. Você até pode mudar de cor, pode mudar até de ambiente geográfico, você pode mudar até de religião, mas você vai guardar algumas características psicológicas, algumas características físicas, características emocionais. A vida não dá salto, as pessoas vêm com marcas, né? As marcas de nascença. Marca de nascença. Você vem também com determinadas lembranças fisionômicas, vou fazer física, lembranças fisionômicas, jeito, trejeito, uma forma de falar, forma de mexer com as mãos, forma de caminhar, muitas coisas você guarda. Afinal, você viveu aquilo ali, às vezes, 40, 50, 60 anos naquela forma, né? Agora você se repete. Por que se repete? Então, quando a gente costuma dizer que a história se repete, não é a história que se repete, são os personagens. Os personagens, os indivíduos, vamos colocar melhor, os indivíduos, que é o espírito imortal, é ele mesmo que volta. E quando ele volta, ele repete situações que parece que, mas a história está se repetindo. A história está se repetindo porque são os mesmos personagens que voltam com as suas manias, com o seu jeito, com o seu modo de ser. Às vezes o sujeito já devia ter as custas dos outros, mendigando, então ele volta e vai ser assim. Aí você fala assim, mas ele pode ter voltado agora num berço de ouro. Ele vai voltar mendigando também. Não dinheiro, porque ele não precisa estar no berço de ouro, mas não faz nada sem pedir os outros. Pede empregado, dá meu suco! Pode me limpar aqui que eu não tenho preguiça de me limpar. Ele não se limpava antigamente. Era o empregado que limpava ele. O cara não fazia nada. Fazia nada. Era preguiçoso, era um lerdo. Pede um suco, pede um sanduíche, não levanta para pegar uma água. Tudo que ele deixa jogado, deixa os copos, deixa tudo, porque ele não faz nada. Ele vive às custas dos outros. Então, repare bem, às vezes ele não está mais necessitado de sair mendigando dinheiro. Mas mendigo não precisa de coisa, tá certo? Na hora de pensar, pensa você para mim. Não é isso? Então, eu tenho um ministro que pensa isso para mim. Ou eu tenho outro que vai pensar isso para mim. Eu vou contratar aquele que vai fazer isso para mim. O motorista vai dirigir para mim. O outro vai fazer isso. Compreender? Você vive as coisas dos outros, pedindo as coisas dos outros. Pode ser. Então, eu quero dizer que se guardam algumas características. E por essas características aqui, fazendo uma análise e tal, sem precisar fazer regressão de memória, somente o psicólogo analisando as características, os comportamentos, os atos falhos, você pode, fazendo uma ficha com tantas situações, que você pode até descobrir quem a pessoa foi no passado. Não necessariamente de nome. Dizer, você foi o seu Manuel lá em Portugal no ano de 1700. Não necessariamente isso. Mas dizer assim, se você atualmente traz essas características, e essas características aqui são tão fortes em você, é tão acentuadas, que a gente pode dizer que você vivia elas no seu passado. Porque elas estão tão vivas e tão acentuadas em você. Por exemplo, um sujeito já nasceu preguiçoso. Ele pode ter na outra vida, ele era o quê? Ágil? Não, ele já era preguiçoso mesmo. Ele é uma característica viva dele. Não pode ser. Não é isso? Um sujeito muito criativo, muito inteligente. É, na outra vida ele foi muito burro. Não tem lógica. Então eu posso, por determinadas características, eu vou vendo a pessoa que gesticula muito. Na outra vida ele era paradão, não necessariamente. Tudo indica que ele está repetindo determinados padrões. Então aqui é uma análise. Não para eu descobrir identidade, nome, endereço da pessoa em outra vida, mas ver os pontos negativos, saber fazer as correlações em outras vidas e trabalhar esses pontos para que gradativamente você possa melhorar. Ué, o que acontece? Que ali aquele cara foi radiografado, foi visto o problema dele, mandou-se ele mergulhar na piscina do envio. Vai para o líquido amniótico, vai para a reencarnação como símbolo da água da vida, vai reencarnar para quê? Para você se lavar. Porque reencarnação é lavagem. Reencarnação é limpeza. Então, o que acontece? Quando o sujeito ele mergulha na reencarnação, ele está passando por esta lavagem, por esta limpeza. E essa encarnação é programada pelo alto. É o Cristo que programa ela. Aí você fala assim, mas por que o sujeito tem que encarnar para ele ter esse choque, essa crise e aí evoluir? Ele não pode, lá do lado de lá, fazer isso? É por causa daqui do centro espírita. Quando nós estamos aqui no centro espírita, todo mundo é irmão. Não, irmã Cristina, não vai, irmã Solange, tudo está muito bem. Até a irmã Zumira, a irmã Pedro, tudo é fácil. Aqui dentro todo mundo se abraça, aqui, né? Assim, quando tem reunião é que o bicho pega de diretoria. Mas fora isso, assim, na aparência, fica tudo muito bacaninha, está tudo muito legal, tudo aquela cara de irmãozinho, não é isso? Sabe? Oh, vai, irmão fulano, e beijo e tudo. Bom, agora, o negócio é lá fora, no dia a dia. Diante do teu chefe, do seu problema, na situação do trabalho, na situação de dor, na sua situação do hospital, diante do seu filho doente, diante do marido intransigente, diante das situações complicadas, diante da falta de dinheiro e tal, blá, 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 aquela bolo de coisa. É lá na prática. É que nós vamos ver. Então, quando você também está no plano espiritual e percebe que está no plano espiritual, os mentores chegam e falam contigo, e você percebe então, e sabe, que sobrevive, e está na imortalidade, e que existe a reencarnação e tal, repare essa comunicação de espíritos através do Chico, desses espíritos que desencarnam, e que nós temos mais de 80 livros do Chico sobre isso. Tudo. Vamos amar, falar com os pais, vamos praticar a caridade, agora estamos com Jesus, sigamos com Jesus, porque o cara tem uma outra visão, ele tinha que fazer isso antes do acidente de carro, antes do acidente de moto, antes do acidente de ônibus, antes do câncer, antes da leucemia, antes do daquilo, daquilo, entendeu? Mas ele está fazendo lá de lá. Então, do lado de lá, sem desmerecer, é como se nós estivéssemos no centro espírita, é aquilo que não é irmão, igual na igreja. O padre fala, ninguém grita com o padre na missa, o padre fala lá, todo mundo com cara de bonzinho, de filho de marido. O negócio é lá fora. Na frente do pastor, todo mundo é obediente na igreja protestante. O negócio é lá fora, no dia a dia. Então Jesus dá essa lição. Ele dá essa lição de forma clara. Manda o sujeito reencarnar e diz assim. Olha só. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. podemos dizer que agora o que vai acontecer nesse cara é que vai despertar e começar a despertar a luz crística. Antigamente o que este homem tinha era a luz do sol ou mesmo a escuridão, porque era cego, se fosse o caso de ser cego. Agora, ele pode até estar cego fisicamente, ele pode até estar diante do sol, ou seja, lá em situação. Agora, a missão dele, o trabalho dele, missão não, desculpa, o trabalho que ele vai começar a desenvolver na alma é despertar Cristo. A grande visão que nós precisamos ter é da visualização do Cristo. Desse Cristo que não está lá nem acolá, está dentro de cada um de nós, que é o Cristo interior, que é o Deus dentro de nós, que é o eu espiritual. Despertar essa visão, compreender e ver, visualizar Cristo. Sabe? Que nada mais é do que se cristificar. Então, agora o sujeito reencarna e a ideia em que ele vai precisar viver é a ideia crística, a ideia búdica. Se for lá na Índia, despertar Buda, não é isso? Se for aqui, é despertar Cristo. Por que falta não? Você tem que despertar essa luminosidade espiritual. E diz Jesus de forma bastante clara: e eu vou agir aqui para realizar as obras de Deus enquanto há dia. Olhem a frase. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu, etc. e tal. Aí ele diz assim: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite e durante ela ninguém mais pode fazer obra. Jesus está dizendo, então, que esta tal obra divina que vai acontecer neste homem tem que acontecer enquanto é dia. Porque depois vem a noite e não dá mais para fazer isso. Então, no estado das encarnações, é assim que acontece. Olha só. Noite e dia. O dia é o estado de encarnado, em que a alma está em ação. Ela está em ação, ela está em prática. A noite é o estado de desencarnação, em que a alma está num processo de reflexão, ela está num processo de interioridade. E Jesus, então, que esta obra divina que vai acontecer neste homem, que é de despertar para uma visão mais profunda da vida, tem que acontecer enquanto é dia, enquanto ele está no estado de encarnado, enquanto ele está aqui em ação. No dia que a gente levanta para trabalhar, está em ação, está praticando. Porque é aqui que nós estamos vivendo na prática. É como se fosse a hora da prova para saber se aprendeu a lição ou não. Quando você desencarna, o que que acontece? Na hora da desencarnação, passa a tua historinha como se fosse um filme. A fita é rebobinada, passa toda a historinha, você se revê. Esse processo de se rever todo é a ideia da reflexão, da interioridade. Por isso que fala que a morte é o descanso, etc. Porque é da ideia da noite, da ideia de repouso. Da noite, da ideia de repouso, logo, a ideia de interiorização, em que você vai se analisar. A maior função de se ficar do lado de lá, o que mais o espírito deve fazer para si mesmo, do lado de lá, é passar por esta internalização, esta compreensão profunda da alma, ver o que que tem de positivo, o que que tem de negativo e planejar a próxima encarnação, do que ele quer manter e do que ele quer tirar. Aí ele vai planejar o seu dia. Planejar o seu dia. E aí vai colocar em ação, em prática. Por isso que a noite é para a gente refletir. Deitar na cama, diz o Espírito Santo Agostinho. Antes de pegar no sono, faça uma reflexão de como foi o seu dia. Qual é a ideia da noite? faço uma reflexão, vê o que tem de positivo, de negativo, o que você aprendeu, o que você podia melhorar, etc. Faça um planejamento para que você, desdobrado, possa aprender a lição junto com mentores, com orientadores, e aí quando nascer o dia, você possa colocar aqui em prática, acertando mais, errando menos, corrigindo os seus erros, porque no dia a dia, na prática, você faz isso. Então, o que Jesus está dizendo? Neste caso, a luz crística, por enquanto que eu estou no mundo, eu sou a luz, vai ter que despertar nele enquanto é dia. Ou melhor, por enquanto que ele está no estado de encarnado, é que ele tem que fazer com que eu viva nele. Já não é mais ele vivendo, o dono da vida dele, mas é deixar Cristo surgir na sua vida para ser o diretor dela. É uma nova vida. Essa é a visão do missionário. Já não sou eu mais que vivo, diz Paulo. É Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. E ele fez enquanto era dia. Enquanto ele estava praticando, ele dizia, já não é mais a minha vida, já não sou eu mais que me mando em mim mesmo. Eu sou prisioneiro de Cristo. É o Cristo que dirige a minha vida. É que me manda, é que me impulsiona. É que toma o meu destino e faz acontecer. Para que eu execute não as minhas obras, mas as obras dele. Essa é a grande despertar. E o sujeito, então, desperta. Passa por uma determinada crise aqui no presente, uma grande oportunidade, uma dificuldade que desperta e ele passa a ter uma visão espiritual. Agora, conseguiu esse salto. E aí começam as pessoas a ver assim, já que ele entrou em evidência e passou a ser diferente, ele entra, essa palavra mesmo, em evidência, porque todos aqueles que fazem algo diferente na sua vida, entram em evidência. De alguma forma incomodam as pessoas. Um missionário, alguém que desperta, alguém, olha, hoje vocês podem pegar a revistinha do Globo, vocês vão ver no caderno Tijuca, sobre os muçulmanos que estão fazendo uma mesquita aqui na Tijuca, né? Então, a moça botou o véu de muçulmana, pronto, que incomodou. Todo mundo para ela na rua e quer saber e perguntar por que que ela passou a ser muçulmana. Mas tem uma religião tão boa, porque ela também podia passar a ser budista, podia passar a ser umbandista, podia ser passar espírita, qualquer outra coisa. Todas as religiões são muito boas. No caso dela, né, por algum motivo, escolheu aquela. Né? O outro lá fez uma tese sobre os muçulmanos, gostou pelo aquilo que ele estudou e passou a ser muçulmano. Todo mundo na família começou, ah, mas por que ele passou a ser muçulmano? Quando você faz essas mudanças na vida, naquela família que não tem espírito, você passa a ser espírito, ou naquela família que não tem médium, você é médium, recebe lá um espírito, seja lá de que for, não é isso? Basta então entrar em evidência, as pessoas começam a te analisar. Quem é esse cara? Por que ele age assim? Por que? Quase sempre começa a pensar com ele no passado. Ah, repare o texto que nós lemos na semana passada sobre isso. Começa a dizer, ele é aquele mendigo? Não, eu acho que não. Ah, ele só parece com ele, é ele ou não é? É assim que a gente costuma fazer. Toda vez que aparece alguém, a gente fica querendo saber quem é a pessoa no passado. Foi o fulano, foi o ciclano, foi... Uns acham, outros acham que não. Mas mesmo achando que não, acham que, são que é parecido. Não, não é, mas é parecido. O outro acha, não, para mim é a reencarnação. Fica naquela discussão. Até o espírito, ele mesmo começa a participar. Pergunta para ele, você é fulano? Ele pode dizer que não. Ou ele pode dizer, nesse caso, sou eu mesmo. Aí ele já começa até já agora, pela sua nova visão, que ele tem, a reconhecer as suas reencarnações passadas. Quer dizer, sou eu mesmo. Então é o tema da reencarnação. É o fulano ou não é? É ele ou não é? Parece com ele ou não? Porque toda vez que você encarna, você traz características. Quem traz? Todos, sem exceção. Eu, você, você, todos. Só que nós não ligamos para isso, ninguém liga também para nada com relação a você. Mas quando você entra em evidência, quando passa por uma crise, passa por uma situação qualquer, uma situação, uma doença violentíssima. Aí todo mundo pergunta, por que o cara sofre assim? Por que, que ele tem lepra? Aí todo mundo, ah, porque foi erro do passado, né? Todo mundo gosta de dizer, foi, não foi, é ou não é, compreenderam? Ou levou uma bala perdida. Por que, que aconteceu isso com esse cara? O que, que ele fez? Ou então o cara é importante, né? Por que, que o Pelé nasceu lá tão pobre, Minas, e passou a ser um rei do futebol? Ah, porque ele foi não sei quem no passado. Por que, que o Lula, que nunca estudou, é presidente? Ah, porque ele foi, aí tá, o sujeito entra em evidência. Já se começam a questionar essas coisas. Entendeu? É assim. E aí você pode, nesse questionamento, ou dizer que é, ou dizer que não é, mas parece que é, dizer que precisa, ou então o sujeito mesmo participa e diz, sou eu mesmo. Quer dizer, ele mesmo já acredita. Ora, e nessa situação nós paramos a lição passada. Esse é o resumo da palestra passada. Aí começa a lição de hoje. Nesta hora, quando alguém surge diferente na vida, vem logo as autoridades, principalmente a autoridade religiosa, a se meter com o sujeito. Vamos dizer que não é. É. Se você faz muito sucesso, vai aparecer logo um líder espiritual na tua vida. O sujeito é um artista e faz sucesso. Logo, vai ter alguém que vai chamá-lo para alguma liderança espiritual, ou vai ter um líder, um mestre na vida dele, não é isso? Vai ter um chá lá da Amazônia que vão oferecer para esse sujeito. Sempre vai aparecer. O sujeito passa a ser o rei da voz, logo vem um cara que vai guiar a vida dele, aí vai o Roberto Carlos fica no balcão de espada atrás de Roberto Carlos. Fica de espada atrás de Roberto Carlos, e tá sempre dizendo, não, Roberto Carlos, mas ele fez uma música pro Chico Xavier, não fez não, mas agora ele é católico, vai ficar naquela coisa toda. Porque sempre tem um líder, um cara que acha que ele é o dono do artista, é o dono daquele que aparece. Se o sujeito não tiver força mesmo, vai aparecer sempre alguém pra dar perto. Pra alguém entrar, pra ficar perto, pra dizer que é o dono, pra envolver. E aí se você cede, muito bem. Aquela religião dominante vai te explorar e usar a tua imagem. Isso que se faz com tudo aí, que é uma forma que faz com a verdade, faz com outra. Agora até a menina morreu, um padre faz essa daí que morreu lá em São Paulo, essa garota que merece as nossas orações, o padre já está fazendo missa aí para ela. Não tem fazer missa, não. A missa é uma coisa muito boa. Mas o tipo de negócio aparecer. Quando correr de São Paulo, ele não fez. Ele só sai pular para passarinho, pular com uma palhaçada para fazer farra com coisa séria. E para usar de um momento psicológico para ganhar voto, vender disco, vender imagem, picaretagem da igreja. Sempre foi assim. Sempre viveu as coisas do mundo. Isso também no espiritismo. Ah, vai ter um fã, logo tem um malandro de um caboclo ventania que vai se meter, que vai ventar no Rio de Janeiro, que vai ventar, que vai chover, que vai chover, e a prefeitura tem que pagar uma grana para esse safado. Então, essas situações são da vida. Então, não estou falando lá da igreja. Em todo o ambiente sempre tem esses caras. Toda situação. Assim também lá, o cara era certo. Enxergou, tinha lá uma deficiência, melhorou, não enxergava espiritualmente e agora está dando orientação de missionário. O que, que aconteceu com esse cara? A religião oficial vai lá saber e quer saber o que vai acontecer nesse caso daqui. Esse sujeito não enxergava ou esse sujeito era ignorante e de repente está aí falando coisas. Veja o Pedro Valdes, ele era só um advogado, ele tinha uma família rica. E agora, de repente, escreveu a grande sim, o livro mais revolucionário do século. Daí a igreja foi lá se meter. Olha, isso aí que você escreveu está errado. Daí você agora tem que mudar tudo que você escreveu. Eu não posso mudar, eu nem entendi isso, eu não posso fazer nada disso. E tantas pessoas estão acreditando naquilo que eu falei. Agora, como é que eu vou dizer se é mentira se eu digo que é verdade? Então, você tem que ficar quieto. Tem que calar a boca, tem que fazer uma renúncia. E botaram ele para ficar um ano. Como se fosse de castigo, em silêncio. É assim que ele faz. Então a religião oficial vai se achar dona e ela que vai dar a explicação do processo. Esse homem passou por uma crise e enxergou. Por que, que ele enxergou? Ele está dizendo aí que quem fez ele assim foi Cristo. Ele não sabe quem é Cristo. ele não sabe ainda quem é. Ele só sabe que ele tinha uma deficiência e que agora ele encarnou com a tarefa de se iluminar. E Cristo despertou a sua alma. O mesmo que o mandou vir para cá, ele reconhece isso. Agora, quem é o Cristo e onde Cristo está? Ele ainda não sabe. Ele ainda não tem essa visão. Podemos dizer, então, que ele já despertou uma visão, mas não tão ampla. Mas já é um processo. Pois você já começa a dizer que quem o libertou foi Cristo. E que o processo de cura foi do Cristo. Isso incomoda. Incomoda muita gente. Porque quando você diz que foi o Cristo que fez, fica muito aberto. Você tem que dizer que foi o Cristo através daquele padre. Você tem que dizer que foi o Cristo, sim, mas através daquele pastor, lá só daquela igreja. Adventista ou da Igreja Universal, né? Que só presta quando Cristo se manifesta por aquela igreja, por aquele pastor, por aquele padre. Ou no centro espírita, através daquele médico. Se você chega aqui no Regeneração e diz assim, agora eu tinha uma nova visão, encontrei um médium lá no centro espírita de Isabel, ele me deu uma luz, eu compreendi, agora eu quero seguir. Aí a gente vai dizer daqui do Regeneração, ih, esse médium não presta. Ih, esse médium. Porque é sempre assim, né? Não é no meu pedaço. Só quem presta é quem é do Regeneração. Só quem presta é se for lá, ou uma cura, ou sofria de magia e tal, foi uma cura. Só presta se for pro meu, acabou. Acabou com os outros, não serve. Não é isso. Só se for através da minha igreja, do meu pastor. Não. Aí fica muito aberto. Foi Cristo. Com a ideia de Cristo, dá a ideia de liberdade. Cristo dá essa ideia de liberdade. Ele não vem com a marca daquela igreja. Não vem com a marca daquela sinagoga. Não vem da marca daquele centro espírita. Não vem da marca daquela situação, etc, etc. Te dá liberdade. E isso incomoda. Porque as pessoas querem que você melhore lá o que for, mas que você fique no seu grupo, para que aquele grupo possa usar aquela sua cura, aquela sua transformação como bandeira. Seja então continuar você como uma ovelhinha, bem obediente, para que, ficando ainda preso àquele ciclo, você possa ser usado como uma bandeira. Se não, eu vou te expulsar daqui, eu vou te botar na fogueira, eu vou te expulsar, eu vou te excomungar, eu vou fazer alguma coisa, porque não me interessa se eu não tiver vontade. Não adianta você mudar, não adianta você fazer um livro, não adianta você ver espiritualmente se eu não levar vantagem. É assim que age. Isso é de forma muito clara, isso está assim. Claro, né, Evangelho? A gente fica olhando para mim, mas o Jorge é maluco. Mas com vocês que já sabem disso, continuam ouvindo aqui na vida. Mas olha, não é isso. Olha, é que o Evangelho age assim. O Evangelho age assim. É a maior radiografia que sim, que o ser humano já recebeu. É alguém que lê por dentro que ditou isso para a gente. E a gente tem que fazer uma leitura muito atenta. E conforme a gente vai fazendo essa leitura atenta, a gente vai vendo como que a vida funciona. Olha bem. Olha a radiografia aqui. Olha a coisa clara. Clara. Sem nenhuma mudança. Levaram então aos fariseus, religião constituída. A principal, naquela época, era fariseu. Hoje seria o patriarca católico. Se mete em tudo. Vai haver transposição da água do rio lá do São Francisco. O carro vai greve e fome. Agora se meter em tudo. Né? Agora também, no espiritismo é uma coisa. Né? O sujeito não aceita Rustem, né? Caçado, por exemplo. Aceita Pedro Balde, é diferente. Então ele é caçado. Essa é a ideia. Né? Falou, gosta de um pano. Ele está no centro de Kardec. Caçado. Ele não é mentira. Não é mentira, já teve carta proibindo eu e vários amigos. Vocês não podem mais falar no centro espírita. Por quê? Porque vocês falam no centro espírita Tupiara. Aí que a gente marca a palestra para falar no Tupiara. Se o centro espírita não quiser, adeus, quer dizer, vou ficar no Tupiara. Nós não podemos ceder a esse status quo que quer ficar amarrado tudo para dizer o dom da verdade. Então, o fariseu lá se manifestou. Era a religião oficial lá deles, lá da época. O que fora... Elevaram, então, aos fariseus o que fora certo. Ora, era um sábado. O dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram de que modo recobrara a vista. O homem respondeu: ele me pôs lodo sobre os olhos e eu me lavei, ó, lavou por inteiro e vejo. Ouvindo isto, alguns fariseus disseram: este homem não é enviado de Deus. Não é, pois que não guarda o sábado. Outros, porém, disseram: como poderia um homem pecador fazer prodígios tais? Havia, assim, dissensão entre eles. Olha o texto dizendo: havia, assim, dissensão entre eles. Então, há um processo de cura. Alguém se transforma e afirmado que é a cura de enxergar fisicamente. É a cura de compreender espiritualmente. Essa é a maior desgraça. Quando o sujeito só enxerga, estava cego e enxergou, estava surdo e ouviu, aí fisicamente, estava paralítico e saiu andando, né? Tinha um câncer e foi curado, que a gente vê aí, tantos médicos. E a igreja briga, outros permite lá, outros diz que é o demônio, é o capeta, é esse, é aquilo, é aquele outro. É coisa do Lúcifer aí. Inventa uma sorte de cura. Agora, quando é visão espiritual, quando o sujeito desperta espiritualmente, é desagradável, porque se você era surdo e passou a ouvir, vai continuar surdinho espiritual. Se você era manco e melhorou, vai continuar agora andando, mas manco espiritual. Agora, quando você passa a enxergar espiritualmente, você mesmo vai ser testemunha. Você vai se defender, você vai falar, você vai dizer. E ele contou o caso dele muito bem. Aconteceu assim, 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 lá no plano espiritual. Eu reencarnei para isso, foi um processo de encarnação lá. Era um problema no órgão, nos olhos, era um problema de visão. Reencarnei para isso, me lavei e agora vejo. Aí as pessoas vão para a periferia. Não importa, já bota de lado esse negócio que você vê, compreende, isso aí é detalhe. O que vale mesmo é brincar. Isso aconteceu num dia de sábado. E no sábado não se pode fazer cura. Ou então outros dias. Isso não pode, porque aconteceu numa sexta-feira santa. Na sexta-feira santa não se come carne. O outro então vai dizer: não, mas não pode, porque você não é igreja protestante. Então, você não pagou o dízimo. Se você não pagou o dízimo, como que você foi curado? Aí não pode, porque não era na sexta-feira. E só na sexta-feira que a gente se curva lá para Meca para orar, porque nós somos muçulmanos. E aí não foi aqui, então não serve. Aí o outro lá diz: ah, porque... bom, é sempre assim. Ah, você não pode porque não raspou a cabeça, está vestido de amarelo, você não é budista. Ah, você não pode porque... a gente sempre vai para o menor, para o rasteiro, para o ritual. O que se leva em consideração é o ritual. Se é do meu grupo ou não, você espirra, deu passo assim, dessa forma, daquele outro jeito, fez assim, foi lá naquela minha sessão, não foi na minha... São regrinhas. Quando você está falando de visão espiritual, as pessoas descem da visão espiritual para materializar o processo dentro de ritualismo. De regrinhas, de coisas mais baixas. Você, como é que pode pregar desse jeito que você está falando? Com que autoridade? Você foi batizado? Você não foi batizado? Você não é batizado, então não pode. Você é pagão. Não está com Cristo. Ou você, ah, você está assim, mas você vive com ela. Você é casado? Não, você não é casado. Não tem o sagrada bênção do matrimônio. Mas quem dá é você? É por quê? Porque eu benzo a aliança. Está com água. Eu faço isso. São regras. Então o amor daquele outro lá não vale, porque aquele amor não vale porque o padrego não abençoou. O amor lá daquele outro não vale porque não pagou o dízimo na igreja. O amor lá do outro não vale porque você casou na igreja católica e você é espírita. Espírita não casa em igreja. Regras. Nada mais do que regras. A gente sai do que é mais profundo, das discussões mais elevadas, por rasteiro, por ritual. E é pior que as pessoas brigam. E aí começa: não, foi ele, foi o Cristo. Não, não foi o Cristo, porque o Cristo não respeita o sábado. Respeita, não respeita. Aí fica nessa discussão. E a distensão. Isso é tudo que a religião briga. No budismo, quando o Buda voltou ao plano espiritual, foi dividido em Mahayana e Trevanana. Mahayana é o grande caminho. Theravada é aqueles dos caminhos tradicionais, os mais velhos. Dividiram um, não falava com o outro. Quer dizer, o que seguia o grande caminho não falava com o que seguia o caminho do mais velho, do mais experiente. E o mais velho também não falava com o outro. No Lutero é a mesma coisa. Tudo dividido. Lutero para cá, Calvino para lá. Mesma coisa na igreja do cristianismo primitivo. Paulo para um lado, Tiago para o outro. Uma pela fé, outra pelas obras. No espiritismo é o Kardec para um lado e o Gustavo para o outro. E não sei o que é para um lado para o outro. É a mesma coisa. Na Umbanda também se divide. Aqui é Umbanda não sei o que, aqui é Umbanda não sei o que. Aqui tem isso, aqui não tem isso. As pessoas vão fazendo dissensões quando a ideia é o centro. Está se falando de visão espiritual. O foco é visão espiritual. Não vi, é agora sim. Essa que é a mudança. Não importa mais nada. Toda outra situação, posto, confessionário, roupa de padre, batismo, centro de Umbanda para cá, espiritismo para lá, palestra para cá, passa de tal forma, budismo, tudo isso já é periferia. Já não importa mais. O que importa é visão espiritual. Quem tem visão espiritual, o que importa a religião. A visão espiritual já é maior do que qualquer forma. É maior que catolicismo, é maior que espiritismo, é maior que budismo, é maior que Umbanda, é maior que qualquer coisa. A visão. Porque a visão é verticalidade. É a luz do Cristo que se fez vivo. Coloca ela bem alto no velador para que todos vejam. Bem alto. Essa é a verticalidade. O resto é horizontalidade. Não é a luz que brilha. É a paz. Senta espírito. Ó. Centro espírita. Grupo espírita, vamos definir para não dizer quem está falando mal de ninguém. Grupo espírita regeneração. Grupo espírita tupiara. Templo espírita tupiara. Lógico. Templo espírita tupiara. Igreja dos capuchinhos de São Sebastião. Igreja metodista do estado de São Paulo. Igreja, mesquita, muçulmana, que estão fazendo ativo. Nada disso brilha. Ah, mas o grupo espírita da geração não brilha. Não brilha. Mas aqui não tem que ser. Não brilha. Não brilha. Centro espírita, templo piara, você pode experimentar tudo isso. Se você não se transformar na luz do Cristo, ele não vai ter brilho na tua vida. Vai ser opaco como qualquer um. Não é o centro espírita que te faz. Não é porque você vem aqui no centro espírita que você vai ser 10. Não é porque você vai na igreja que você vai ser 10. Não é porque você vai lá no tupiara, fazer a operação no tupiara que você vai ser 10. Se você não se transformar, a luz do Cristo, como a mandou aqui o texto, enquanto é dia, na sua encarnação, colocar em prática, não adianta nada. Essa é a visão. Esse é o despertar. Aí você fala assim, ah, mas então o grupo espírita me ajuda? Ajuda, eu venho aqui, eu aprendi a missão. Pratico, pronto, essa é a luz. Ah, e lá no tupiara? Ótimo, aí eu não vim aqui. Fui lá, aprendi a missão, pratiquei. Pumba, luz. Ah, igreja metodista, a mesma coisa. Na muçulmana, a mesma coisa. A mensagem é uma só. Vai amar. Vai perdoar. Vai praticar o bem. É isso, todos esses tempos mandam. Você vai lá e faz, pum, você dá um salto. Evidentemente, você pode querer compreender por uma característica de encarnação do passado determinadas coisas. Então, você pode ter uma tendência em despertar com mais facilidade num templo de Umbanda. Você pode ter a facilidade de despertar melhor numa mesquita muçulmana. Você pode ter mais facilidade lá na igrejinha de São Francisco. E você pode ter mais facilidade lendo e meditando e raciocinando as coisas de Kardec. São estágios, tendências do passado, que cada um, necessidades de buscas de alma, mas tudo isso só faz efeito quando você se transforma. Aí é a tal da luz. Brilha, vovó. Deixou de ficar debaixo do velador escondido. brilhou. É aí que incomoda. É aí que vem as autoridades e comem. Mas por que essa luz brilhou? Mas como é que pode? Está dentro do meu ambiente, não está? Está dentro da minha igreja, não. Volta para cá. Tem que obedecer o patriarca. Tem que obedecer o seu espírito. Não pode fazer assim. Não pode falar de luz. Aqui é assim. Aqui é assim. Então aí vem as regrinhas. O sujeito quer voltar e imitar e patronizar. Pegar a luz e trancar outra vez. Essa luz incomoda os meus olhos. Compreenderam? O sujeito ele se incomoda com a luz. Dói. Dói. A luz incomoda. Incomoda tanto que ele, diante dessa luz que é tão forte, ele fica mais cego. E aí todo mundo diz: essa luz, a luz, a luz, ela é luz, nada! Isso é coisa do café, tá escuro, tá escuro. É igual quando bota, você olha pro sol, você olha pro sol, você fica tudo escuro. Quando aparece um missionário, você nem sempre vê luz. Por que não vê luz? Porque você não aguenta aquela luminosidade, aquela mensagem. Você fica cego. E você começa a dizer que é outro que não enxerga, outro que não tem luz. Quando é você que está limitado. Essa é a situação. Aí continua o texto aqui. Aí, agora, outros, porém, tal, eu havia dissensão entre eles. Perguntaram então ao cego. Vem cá. Então você, agora que agora está enxergando, né? Você que passou pela crise. Vem cá. E tu? Que dizes deste homem que te abriu os olhos? O que você tem para dizer desse cara? Do Cristo. Repare que a coisa que incomoda é essa luz, ó. É o Cristo. No fundo, no fundo, não são os missionários, não são os médios. O Espiritismo é tão perseguido. Não é por causa de Kardec. Pode ter certeza que não é por causa de Chico Xavier. Quando o Chico Xavier diz que é fuga, é verdade mesmo. Não é essa vez que incomoda, porque fala do tal do Cristo. E fala de uma forma que é uma luz tal que incomoda. Kardec é assim, tão desprezado e nunca é chamado nas reuniões ecumênicas. Todo mundo fala ecumenismo, ecumenismo, mas nunca chama o kardecista, porque Kardec se incomoda. É muito claro, é muito objetivo. É um Cristo muito vivo. O sujeito não tem escapatória. É luz ali, é o holofote na cara do sujeito. Mesmo ele virando, a luminosidade é tão grande que continua aquela luz. Aí chamaram ele: o que que você tem para me falar desse cara que abriu os teus olhos? E tu, o que você diz dele? Ele diz assim: e tu, o que dizes do cara que abriu os teus olhos? Que é um profeta, respondeu ele. E ele ainda não sabe em profundidade quem é essa luz. Ele ainda está num nível ainda mais inferior, mas já subiu. Ele está dizendo que o sujeito é um profeta. Aí você fala assim: ah, mas o que isso quer dizer? É porque a palavra profeta, a gente vai explicar isso aqui uma vez só, e vai ficar muito fácil da gente entender. A palavra profeta no hebraico, e aí todo mundo fala que os profetas são lá do hebraico, da Bíblia, a palavra profeta no hebraico é aquele que quer dizer órgão. Órgão. Profeta é o órgão. Qual é a tradução da palavra profeta? Vamos falar. Qual é a tradução da palavra amor para o inglês? I love. Não é assim? Amor e love é a mesma coisa. Um está em português, outro está em inglês. A palavra profeta. Se eu traduzir a palavra profeta, quer dizer órgão. Órgão não é de música, não. Órgão é um, quer dizer, órgão quer dizer instrumento. Ele é um instrumento em que algo está acontecendo. Ou o órgão da voz, o espírito pega ele e fala pelo órgão da voz, que é a psicofonia. Pega pelo órgão do braço, que é a psicografia. Pega pelo órgão do ectoplasma, que são os efeitos físicos, as materializações. Ou pega pelo órgão, no caso dele, faz cura. É o médium de cura. O médium de cura é um órgão, é um instrumento na mão da espiritualidade. Ele é um órgão, é um instrumento. Ele ainda não sabe que ele é algo maior. Gradativamente ele vai saber. Por hora ele forma assim. Como é que você, o que, que você tem a dizer desse cara? Ele realmente te curou? Realmente me tem curado. Curado. Por que você ficou curado? Porque ele é um médium de cura. O profeta está nesse sentido aí. Porque ele é um órgão em que Deus ou uma outra força espiritual agiu através dele e eu que não percebi, agora percebo. Eu que não enxergava espiritualmente, agora percebo. Ele foi o meio. O médium, meio ou médium, a palavra médium quer dizer um meio, um instrumento, órgão para que aquilo se manifeste e se manifestou. Compreendeu? Compreendeu? Ora, Jesus vai continuar explicando aqui, o cego vai continuar falando então, ele é um profeta, mas os judeus não acreditaram que ele fora cego e tiveram recuperada a vista, enquanto não fizeram vir a sua presença os pais dele. E os interrogaram assim: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu, que dizeis que nasceu cego? Como é que agora ele vê? Os pais do homem responderam: sabemos que ele, que este é nosso filho, que nasceu cego. Como é que agora ele vê? Não sabemos. Igualmente, não sabemos quem foi que lhe abriu os olhos. Interrogaram. Já interrogam. Já tem idade. Que ele fale por si mesmo. Seus pais falaram assim porque tinham medo dos judeus, visto que esses já haviam resolvido que fosse expulso aquele cara, o ex-cego da sinagoga. Quem quer e qualquer um outro que confessasse que Jesus era o Cristo. Ora, então, vamos continuar esse interrogatório. Você está dizendo, então, que foi um médium de cura? Ora, então, se houve uma mediunidade de cura, significa que antes você era doente e agora não é mais. Significa, então, que antes você não via e agora não está vendo. Significa que antes você não compreendia e agora compreende. Não é isso? Não acredito em você. Você é um mentiroso. A religião faz assim. Sempre foi assim. Chega lá e vai dizer que você veio aqui no centro espírita e foi curado e vai lá dizer para o padre. Ele vai dizer, não, você não ficou curado coisa nenhuma, é mentira, te enganaram, você nunca foi doente, você sempre enxergou e pronto. Isso é assim em todos os tempos. Tá certo? E tem que se ficar dizendo isso aqui, você vai ser expulso, não vai poder frequentar aqui. Se ficar falando aqui de Jesus, não pode. Se ficar falando aqui do doutor Bezerra de Menezes, não pode. Aqui não pode nada disso. Ó, então, repare bem. Vamos continuar esse interrogatório. Quero ouvir os pais de vocês. Traga os pais. Quando o sujeito vai perguntar aos pais, esse interrogatório religioso, ele é um interrogatório maquiavélico, muito bem bolado. Eles são especialistas em inquisição. E gerar essas instituições geraram esses governos de perseguição, de ditadura, essas coisas. Essa gente tudo faz a vontade, essa nossa ditadura aí, como na década de 70, 70, fizeram tanta vontade. A maior parte dessa gente tudo aprendeu naquelas banhas, aqueles artifícios, aquelas coisas todas absurdas, das instituições. Essas instituições foram verdadeiras aulas de ensinar a fazer maldade. Como é que o sujeito vai ser interrogado e ele se faz? É assim até hoje nas estruturas, até hoje na delegacia. Como é que o delegado faz e o investigador faz quando vai interrogar alguém? Bota o sujeito lá, depois de ter aguardado ele um tempão, depois de ele estar em pé ali com fome, depois de estar ali naquela tortura psicológica, de ficar aguardando, que ele está lá na salinha dele, com ar-condicionado, comendo, muito bem. O sujeito está ali em pé, aguardando, com fome, então a pressão psicológica é enorme. Aí de repente ele sai, vai começar a interrogar fora, não vai, ele volta, fica lá. E olha como é que eu sei, eu fui bandido no passado, tem essa arte. Aí outro sujeito vai lá e rola ali na delegacia, aí fica ali, então. Aí volta, agora vai começar, não, daqui a pouco, eu tenho uma coisa, estou com o telefone, é quem é? É o secretário. Aí o sujeito fica lá, aquela coisa. Quando você já vai interrogar o sujeito, já está um bagaço psicológico, físico, emotivo. E é sempre assim. Bota a luz na cara dele para você ver bem quem é ele. E ele, com aquela luz forte, não consegue te ver. Você nunca sabe se você está falando bem, se o delegado, o investigador, está gostando de você ou não, porque a luz está forte na cara dele. Além dele estar enfraquecido, ele está com uma luz forte na cara. Então você não vê a reação do investigador. Ali trazem os pais e começam a perguntar. E aí? Como é que foi? Esse é teu filho aí, ele ficou curado? Ele é teu filho mesmo? É teu filho? Tem certeza que ele é teu filho? O cara tem que provar que é. Foi o caso dele. Provar, é meu filho, eu posso dizer, é o meu filho. Mas ele já era cego mesmo? Ele, não, eu posso dizer que ele nasceu cego. É mentira, você está mentindo. Olha bem que você está aqui no templo, jura? Aí o texto, o Stênio até parou para ler um pedaço do texto, tem nota de rodapé que ele fala assim. Jura mesmo, jura pelo templo, jura por Deus, jura pela verdade, dizer sua verdade, nada mais do que a verdade, jura. Aí o sujeito já fica, já começa até a pensar, é meu filho mesmo. Já começa a ficar, para não, é o meu filho mesmo, outra coisa, nasceu cego mesmo, será que esse garoto me envia? Não pensa, aí você já começa, é uma pressão. Aí se você continua dizendo, é mesmo, é mesmo, é o meu filho, é meu filho e agora ele tá curado. Como que ele ficou curado? Aí vem uma pressão. Você já sabe por enquanto que estava ali aguardando, diante daqueles zum-zum-zum todos, já correu para todos os lugares. E aquele investigador, aquele interrogador, não gosta que você fale a verdade. Você tem que, de alguma forma, esconder a verdade. Eles sabiam, já tinham ouvido do filho, que o filho não sabia onde que estava Jesus, nem quem era Jesus, mas sabia que foi Jesus que curou ele. Isso é que o filho sabia e tinha contado para ele, mas eles não podiam falar. Porque as autoridades já tinham anunciado e corria para todos os lados que aquele que anunciar Jesus, falar que Jesus é legal, que Jesus é do bem, que anda fazendo o bem por aí, vai ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga é muito sério. Repare bem, quando a igreja baixou um decreto contra Pedro Balde, a sua obra está proibida. Já nenhum jornal mais falou de Pedro Balde na Itália. Já ninguém mais seguia Pedro Balde. Os meninos de longe queriam tacar pedra nele, não tinham coragem, porque não tinha estatura moral para isso. Mas já todos se afastaram dele, inclusive a família. Está vendo o que te aconteceu? Você ficou falando dessas coisinhas? Ficou falando disso? Olha o que te aconteceu. Agora quem é maior, a autoridade maior, te castrou. Só que não é a autoridade maior, não é o fariseu, não é o padre, não é o médico espírita, não é nenhum deles, não é o presidente do centro espírita. A autoridade maior é aquele que ele sabe, é Cristo. Essa autoridade maior. Mas você tem medo, você nem anuncia, você fica em pavor, em pânico. E por fraqueza, porque ainda não se tem idade, porque não se é maduro, diz assim, olha, então vamos fazer uma coisa, eu sou mãe, eu sou pai, eu sei que ele era cego, eu sei que ele ficou curado, agora quem curou eu não sei. Pergunta a ele que ele é de maior. A situação de pânico é tão grande que os pais aí no caso renunciam até o filho. Pergunta a ele, ele coloca o pai e fala que é o Cristo, ele vai pegar. Ele que vai se dar mal. Pergunta a ele. Ora, meus pais quando falam isso, que é a coisa mais difícil que tem é pai renunciar filho, mãe renunciar filho, está diante do pavor de vida. Primeiro, então, são ainda fracos espiritualmente. São completamente dominados pela autoridade espiritual. São tão fracos que conseguem romper a coisa mais linda que Deus já colocou no coração dos homens, que é a condição de pai e mãe. Eles renunciam e falam, interroga ele porque ele já tem idade, ele é de maior. Pergunta para uma mãe quando que o filho fica de maior. Filho fica de maior para a mãe? Filho tem 20 anos, é pequeno, tem 30 anos, casou, já é avó, a bisavó está lá. É meu filhinho, querido, é meu filhinho. Não tem idade. Agora aqui tem. Por que aqui tem? Repare bem, olha a situação mais forte que o instinto pai e mãe, ali eles renunciaram por pavor à religião. Não é religião de amor, é religião de pavor. É religião de pavor. Jesus disse isso. Jesus disse agora, a partir da minha mensagem, agora, a partir da minha mensagem, três numa casa estarão contra dois, dois contra três contra dois. A sogra estará contra o genro, o pai está contra os filhos, o filho contra a mãe. Agora, a partir de mim, tudo vai ficar dividido e lançar fogo até a terra. Que situação. sangrava. Como brilha agora a ideia de Jesus. Está certo o programa na televisão, Jesus é Mara. Não tem um programa que fala aí na terça-feira, Jesus é Mara? Você é Mara, não é Mara. Não estou falando da casa, Jesus é Mara. Ó, a mensagem dele brilha. Maravilhoso, Mara é maravilhoso. Olha, então vamos lá. A mensagem de Jesus brilha de tal forma agora que fica claro. Um vai ficar com o outro. Até o pai, aí olha um exemplo, você pode dizer, mas você tem um exemplo, tá aí, pai, mãe, quanto filho. Interroga ele, ele já é de maior. Quando a gente sabe que pelo instinto isso não acontece. Isso não acontece. É o pavor. Essa é a religião do amor, não, é a religião do pavor. E aí o texto deixa bem claro. Eles agiam assim porque tinham medo da autoridade religiosa. Vamos ler a passagem? Para não dizer que eu estou apresentando nada demais, os pais do homem responderam, sabemos que este é nosso filho e que não nasceu, e que nasceu cego. Como é que agora vê? Não o sabemos. Igualmente não sabemos quem foi que ele abriu os olhos. Interrogai, já tem idade, que fale por si mesmo. Seus pais assim falaram porque tinham medo dos judeus, visto que estes já haviam resolvido que fossem expulsos da sinagoga, quem quer que confessasse que Jesus Cristo. Ser expulso da sinagoga é acabar com o seu direito de cidadania naquela época. Ser expulso da igreja é não ter mais acesso na comunidade. Você fala assim, você está numa cidade do Rio de Janeiro, e que aqui no Rio de Janeiro tem de tudo, tem mineiro, baiano e gaúcho, não é assim? Você tem aqui centro espírita para tudo que é lado, tem centro urbano para tudo que é lado, tem igreja para tudo que é lado, igreja protestante, não é assim? Rio de Janeiro é mole. Quero ver tu ir lá para o interior do Pará. Vai lá para o interior do Pará, vai lá para o interior de Mato Grosso, vai lá para aquela região seca e árida lá na Bahia. Que só tem aquela igrejinha, só aquela, é o cara que manda. É ele que manda. Ele manda no delegado. Manda porque ele tem dinheiro, porque ele põe nos fiéis. E a igreja sempre ficou nesse lugar dominando e roubando. Então o que acontece é grave. O sujeito lá de fuga. Se ali ele diz que recebe um espírito, se ali ele diz que é assim mesmo, se ali ele diz que ele viu uma luz, se ali ele diz que ele teve uma revelação, o cara diz, não, fora, não entra mais na igreja, e o cara que não entra mais na igreja, e a comunidade toda que não quer mais ele. Se ele planta lá, aipim, ninguém mais vai comprar o aipim dele. O aipim é do diabo. Os filhos dele já não podem mais, as criancinhas na escola vão renunciar aos filhinhos dele, porque os filhos dele é o filho do capeta. A esposa dele é possuída, é a que dorme com cabeça. A situação vai ficando horrível. Vamos para o interior. Onde só tem isso. Aí você fala assim, mas interior daqui do Rio de Janeiro? Não, vai para o interior dos Estados Unidos em que aquele pastor malandro manda na comunidade. Lá o absurdo religioso é mil vezes fanatismo maior do que o nosso aqui. É fanatismo com dinheiro no bolso. É fanatismo com instrução. O sujeito tem instrução, ele faz faculdade, ele tem dinheiro e é ignorante espiritual. Fanatismo é grave. Vamos para aquele mundo lá, católico da cortina de ferro, da vitola, ainda na Turquia, na Iugoslávia, como ele se mata em nome do Cristo, com a maior tranquilidade. O sujeito não está matando. É uma visão ainda muito pequena. O sujeito tem medo. É covarde. Ele já sabe que se ele fizer isso e não fizer, ele vai ser expulso. Vai lá na comunidade árabe. Você está lá na Arábia Saudita e diz que você ama o Bento 16. Você tem todo o direito de amar o Bento 16. Vai lá. Vai lá dizer com um muçulmano lá para ver se lá o líder da comunidade mesquita, o que vai dizer para você? Vai lá na Palestina dizer que é a verdade mesmo e a verdade maravilhosa você encontra lendo os profetas dos judeus. Vai. Isso. A ideia é um absurdo. você vê líder espiritual em cidade, aqui perto, Juscão, eu não estou mandando nada de longe, não estou mandando aqui nos Carioca do Brejo. Juiz de Fora, eles são chamados Carioca do Brejo, porque eles vivem mais para o Rio de Janeiro do que para Belo Horizonte. Lá todo mundo passa por Vasco, Flamengo e não para Atlético Cruzeiro. Aí eles são chamados Carioca do Brejo. Então, Juiz de Fora, a Manchester Mineira, a cidade mais extraordinária depois de Belo Horizonte, que tem cultura, que tem poesia, que tem arte. Lá, as sociedades espíritas todas se reuniram e falaram assim, está proibido do orador Newton Boechat falar aqui, porque ele aceita Pietro Baldi. E fizeram a ata e assinaram. E se não tivesse alguém para tirar cheiro da ata e lançar para o mundo, o Newton não ia saber por que ele não estava mais falando lá. Existe fora. Repare bem, eu não estou dizendo que foi um centro que fez isso, não. Eu estou dizendo que a Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora se reúne para falar isso. E coloca em ata, contente o cabacina. Tem assinatura. A ata foi publicada no jornal. Para dar uma sacudidela, sacudir as pessoas extremamente preconceituosas. Essa carta que eu falei, nos proibindo de falar. Nos centros espíritas, é verdade, saiu da UTR, agora a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, por isso que até hoje eu sou proibido de falar, você já me viu falar na FERJ. Por que eu falo de centro urbano? Por que? Porque eu falo de Kardec, de Rustem, de Pedro Paulo, que não pode. Então é aqui, ó. Mano, bitolados, fazem assim com todo mundo. Então não vamos pensar que a coisa está lá longe, não, é assim. Essas coisas acontecem em que a religião vai e manda. O sujeito, se tiver medo de se curvar, ele não tem o que fazer. Foi o caso desse cara, não se curvou. Mas o cego, que já não era mais cego, e agora o problema era de visão espiritual, esse não se curvou. Aí eles começaram a apertar agora o sujeito. Interroga, ele já é de maior, ou melhor, já tem estatura, já tem maturidade. Vai perguntar a ele, aí vamos ver o que acontece. Seus pais, então, falaram isso. Ora, ele já tem idade, interroga. Chamaram, então, pela segunda vez o homem. Olha, aquele interrogatório não para, né? É a segunda vez. Agora vai fazer a reconstituição do crime. É uma luta psicológica para você simplesmente dizer que agora você aceita Cristo. Olha que dificuldade. Vai começar um segundo interrogatório. Chamaram o homem pela segunda vez. E disseram, está com o texto na vida assim. Chamaram então pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, rende glória a Deus, você promete dizer a sua verdade como se antes você dissesse mentira. Como se antes ele fosse mentiroso. Você promete dizer, vai dizer a verdade, fale em nome de Deus. Está tudo certo. Sabemos que este homem é um pecador. Ele já começa a te induzir em como você deve responder. Vou fazer um interrogatório com você. Já vou logo te dizendo. Esse homem que te curou, já sei que ele é um pecador. Então, você já está induzindo o sujeito. Para dizer, logo para dizer assim, ah, são as autoridades que estão te interrogando, as autoridades estão logo dizendo o que pensam. Vê bem o que tu vai falar. Olha como o interrogatório já vai ficando de tal forma conduzido. Como se estivesse dizendo assim, agora se ele falar contra, já não é ele. É o interrogador que está falando através dele. Sabemos que ele é um pecador. Ele lhe respondeu. Olha como o problema agora não é de visão física, sim de visão espiritual. Por isso que nós fizemos essa mudança aqui no texto, para interpretar respeito e verdade. Para mostrar que agora ele compreendia espiritualmente, diz assim, se ele é um pecador, não sei. Uma só coisa, sei. E que eu era cego e agora vejo. Não minto. Não estou dizendo que eu não era cego. Afirmo, eu era cego e agora vejo. Responderam-lhe ele. O que você fez ele então? Como te abriu os olhos? Respondeu-te. Já vou disse, eu ouviste. Podemos voltar para cá. Ele já perguntava, como foi feito isso no primeiro interrogatório? Ele disse, botou lama nos meus olhos, mandou eu mergulhar na piscina de Siloé, eu mergulhei e passei a ver. Ele já tinha dito, aí o homem vai ser interrogado pela segunda vez. Ele perguntou, como então ele te abriu os olhos? Respondeu, já vou disse, eu ouviste. Eu disse, vocês ouviram muito bem. Por que quereis ouvi-lo de novo? Por que estão me perguntando isso de novo? Porventura quereis tornar-vos seus discípulos? Quer dizer, vocês estão tão interessados assim no Cristo que vocês querem ficar discípulo dele? Pare que ele era alguém que agora estava nessa a tal estatura da idade, leia idade, maturidade, logo maturidade, leia testemunho. É isso daqui que acontece com tudo que te espera. Você tem uma oportunidade. Fica certo que você não vai se chatear. Continue assim do jeitinho que você está, e você não vai se incomodar. Mas se você quiser perceber diferente, enxergar diferente, crescer na vida, você vai se incomodar, vai se questionar, vai ser várias vezes interrogado. E se você realmente tem idade, ou tem maturidade, se realmente é visão espiritual, você vai ter que dar testemunho. E não existe testemunho sem sacrifício. Todo testemunho é luta, é sacrifício. Veja Mahatma Gandhi, veja Martin Luther King, Joana d'Arc, mais outro, e o exemplo maior, Cristo. Cresceu espiritualmente, tem que dar testemunho. Todo testemunho gera sacrifício. É luta, é desgaste. E a pior luta é essa da incompreensão. E ele, dando testemunho, foi glorioso, foi forte. Vocês estão me perguntando pela segunda vez, eu já disse, já tinha repetido para vocês. Mais uma vez eu tenho que dizer por causa de quê? Vocês querem ser discípulos dele? Podemos dizer que esse já era um cara danado, né? E sobre isto, o carregaram de injúrias e lhe disseram: discípulo dele sejas tu. Quem nós somos? Discípulo é de Moisés. Diz aqui o texto, olha só, sobre isto o carregaram de injúrias. Quando você começa a dar testemunho, a carga negativa, vamos botar a caneta vermelha, a carga negativa de injúria, de vibração negativa que cai sobre você, violento. O pacote emocional negativo, vibracional que você recebe não são as palavras. Às vezes o cara não fala assim, ele fala até calmo. Você é discípulo, eu sou discípulo de Moisés. Você que é coisa ruim, junto com aquele que é ruim. E o sujeito fala isso com toda aquela carga da roupa, da autoridade, ele se veste diferente, ele já se veste diferente para intimidar. Não se vestir diferente, quando um bispo vem vestir diferente perto de você, aquilo já intimida, porque já mostra que você é um derrapado, ele já tem a roupa do Cristo, ele já tem a roupa não sei o que, tá certo? Ele já é diferente de você, a roupa dele já anuncia quem ele é. Espera, você está lá no centro de Umbanda? A pessoa vem lá, vem toda cheia de colar, toda com a roupa toda, aquela saia rendada, não sei o que, e diz, eu sou o caboclo tal. Pô, você tem medo. Aquilo já te impressiona. Já impressiona, porque falta o quê? Humildade. Não é isso? Você vai lá na igreja, na mesquita, na igreja ortodoxa grega, o cara vem todo fantasiado, já viu o chapéu do cara da igreja ortodoxa grega? Aquilo já te deixa já impactado, é diferente. Então você já fica com medo, já fica temeroso. E tem que se manter no seu testemunho. Não pode se culpar. O sujeito fala com autoridade. Porque o doutor Bezerra merece, porque o Chico já merece, porque em nome de Allan Kardec. E aí você tem que manter. Tem que manter. E aí o sujeito diz, não. Você que é discípulo dele, nós somos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é ele. Se você não sabe, por que não interroga ele? Vai interrogar o cara? Tem que pegar Jesus, saber de Jesus. Se você não sabe quem é Jesus e está tão chateadinho com ele, vai saber quem é ele, ué.
estão chateando comigo. É com ele, vai resolver com ele.
Aí continua aqui o texto. O homem replicou: é espantoso que não saibais da onde ele é e que me tenha aberto os olhos. É espantoso, diz o cara. Vocês não sabem da onde que é Jesus. Esse que abriu os meus olhos. Olhe bem, vocês se dizem da religião oficial. Está no meio de vocês alguém que abre os olhos da pessoa e você não sabe da onde que é ele. É ridículo. Estão me interrogando quando tinha de interrogar ele. E vocês sabem muito bem que se um sujeito abre os olhos de alguém, é porque esse sujeito é do bem. Então, como que agora querem dizer que ele não é do bem, é do mal? Pode o mal querer fazer bem? Desde quando o mal vai querer fazer o bem, dividir a sua casa, se enfraquecer? E além do mais, vocês, a religião oficial, tendo no meio de vocês alguém que faz o bem, vocês não querem saber quem é? Querem me interrogar? É isso que o homem está dizendo. Então, quer dizer, não sou eu, é ele. Vou falar com ele. E é mais ridículo, é espantoso. A religião oficial não vê os sinais dos tempos. Não vê quando tem um Messias, quando tem um profeta, ali no meio, não vê. É espantoso. Perto do Paulo que estava na Itália, eles não viram nada, disseram cala a boca. É espantoso. Quando a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil mandou uma carta para a Rádio Tupi, a TV Tupi, diz assim, não entrevistem Chico Xavier. É espantoso. Eles são ridículos. É espantoso quando o Espiritismo se reúne e diz, você está proibido de falar aqui porque vai no centro de um banco. Você, porque aceita a mistério. É ridículo. Isso sempre existiu através do tempo. Está aqui, claro. Ele chega a dizer que é espantoso. Espanta a religião oficial tomar essa atitude. Quando a atitude correta é ir lá conhecer. Vai ver quem é Chico Xavier. Vai ver quem é Pedro Valdi. Vai ver como que funciona o centro de Umbanda no trabalho de caridade. Vai ver como que funciona uma igreja muçulmana. Vai lá ver como que funciona com as orações maravilhosas, um exemplo de bem. Vai lá ver como a coisa funciona. Para de falar isso dos outros. Vai lá ver como tem igreja católica aí maravilhosa, com paz praticando o bem, com trabalhos de caridade, assistência social, serviços maravilhosos, fé, manifestação de coragem, de exemplo. Quantos nós sabemos aí? Quantos padres abençoados? Quantos pastores são aí com trabalho encantadores, como nós colocávamos aqui no nosso exemplo? Quantos? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra de encontro de jovens metodistas em Petrópolis. Tratamento dos jovens, que educação, que trabalho maravilhoso que a igreja metodista do Largo do Machado faz com os jovens no campo do bem, fazendo as discussões mais profundas no templo com relação a Paulo de Tarso, orientando, cuidando. Trabalho do bem. Tu vai lá ver, edita com o texto, é espantoso. Você está me interrogando e vem me sair interrogando. Jesus, ele queria saber o que está acontecendo. Aí então continua aqui. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém o honra e faz a vontade, a ele ouve. Então Deus ouve aquele que realmente faz a vontade dele. E aí, como se ele está praticando bem, como é que a gente não vai acreditar nisso? Continua aqui o texto. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer, diz o cego, Rei Cego. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse enviado de Deus, nada poderia fazer do que tem feito. Retrucaram-lhes eles. Tu, que és todo pecado desde que nasceste, pretende dar-nos lição? E o lançaram fora. Ora, quando nós falávamos aqui que o problema era divisão e divisão espiritual, e que agora é de manifestar uma luz espiritual, não em toda a sua integridade, mas já num nível bem elevado, e que era um problema de visão espiritual, porque agora ele estava lá dando lição. Ah lá, essa é a maior caridade que a gente pode fazer para com a doutrina, é divulgar a doutrina, é dar um testemunho na divulgação. Ele agora estava fazendo isso. E ele deixou bem claro, desde que o mundo existe, conhece algum caso de cego de nascença que foi curado? E aí nós interpretávamos, desde que houve a queda espiritual, é se despertar pela evolução. Conhecemos missionários que despertaram pela evolução, que não veio através da luz do Cristo. Tem algum exemplo? E eles então expulsaram o sujeito. Você que é cego, desde nascença, você que é pecador, porque quem nasce assim é pecador. Então ele já sabe muito bem da encarnação. Ele já sabe que quem nasce assim é porque já está marcado, porque é um pecador. É ação e reação. Eles já sabiam disso. Então, se você nasceu assim é porque você era pecador, e como pecador você vem da lição. Nós não nascemos assim. Aí vem o segundo quadro, que é o da próxima palestra. Qual é a próxima? Qual a diferença que tem entre você enxergar e me enxergar na Terra? Qual é a vantagem de vir cego e vir enxergando? Tem alguma vantagem? Qual é o mais pecador? O que está cego ou o que está enxergando? Esse é o tema da próxima lição. Para mim, então, é bom logo dizer o que estava se passando ali. Eles estavam dizendo, externamente não passamos por crise. Quem está passando, quem passou por crise foi você. E podemos radiografar que quem passa por crise é quem tinha pecado. Logo, com certeza, você é o pecador. Vem nos dar lição. E aí ficou isso no ar. E que é a conclusão que vai acontecer e que nós vamos explicar na próxima reunião. Mas eu já vou logo adiantando que, para sair dessa situação, quem vai dar explicação para este homem vai ser Jesus. Agora ele vai ter a oportunidade, no próximo passo, de ver Jesus, de estar com Jesus, de aprender diretamente um novo ensino. E agora, com o novo ensino, ele vai dar uma outra lição e uma explicação para esse caso. Aguardemos na paz a próxima lição. Semana que vem, quinta-feira, é dia do trabalho, né? Aí é feriado, não vai ter feriado.